Doutor Gustavo, a gente tá, abriu o programa hoje aqui falando um pouco a respeito da situação vivida no estado por conta da Covid, mas também alertando para o fato de que o calendário eleitoral começa a ganhar velocidade. Nós temos, a partir de hoje, a realização das convenções partidárias, o prazo para a realização das convenções partidárias até o dia 16. Queria que o senhor explicasse para nós, doutor Gustavo, como é que funciona essa história das convenções e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a principal mudança desse ano, que é essa história das coligações, né, que, que houve uma alteração na última pequena mudança das regras eleitorais que a gente teve por parte do Congresso. As convenções são importantes para quê, doutor Gustavo?
Cacá, para você ser eleito no Brasil, não basta só você estar em dia com seus direitos civis, né? Entre eles o direito de votar, mas também você precisa ter o direito de ser votado. Mas não basta só você ter o direito de ser votado. É preciso que o Brasil, para você assumir um cargo público eletivo, depois de eleito, evidentemente, para ser eleito, evidentemente, é preciso que você seja filiado a um partido político. Então você vai lá, usa dos seus direitos eleitorais, inscreve-se no partido e passa a figurar do quadro de filiados desse partido. Quando se aproxima o processo eleitoral, esse partido tem que mandar à Justiça Eleitoral o rol daqueles filiados que foram aprovados em convenção como candidatos do partido, quer dizer, que formam a legenda desse partido. Para que haja identificação, para que se possa iniciar o processo, inclusive, de pedido de registro de candidatura, e para que o pedido de registro de candidatura se processe, é preciso que se dê publicidade para que as pessoas, e principalmente o Ministério Público, mas qualquer um do povo, possa impugnar na existência, por exemplo, de algum fato que torne essa pessoa inelegível, mas principalmente para que ele possa obter registro de candidatura. Então as convenções, elas servem primeiro para lançar o projeto do partido para aquela eleição, quais são os programas, quais são os objetivos, mas também para formar a lista. Então, nessas convenções, é que são decididos, então, quem serão os candidatos, no caso agora, para vereador e para prefeito desses partidos, né? Porque coligação hoje, como você vai falar, vamos falar daqui a pouco, não é mais possível para eleição de vereadores.
Pois é,
doutor. Eles têm até um cuidado, né, doutor, de falar que eles são pré-candidatos, porque eles só falam que eles são candidatos mesmo depois que a Justiça Eleitoral ela aprova, vamos dizer assim, né, aquele registro de candidatura.
Isso, é porque isso também tem esse efeito da coligação, que a partir desse momento pode se iniciar a chamada propaganda eleitoral. Até o momento do início do chamado do pequeno processo eleitoral, que é o processo eleitoral mesmo, e diz respeito ao eleitor e ao candidato, porque o processo eleitoral é muito mais amplo, né? Ele vai antes das convenções, os tribunais e os juízes eleitorais organizam, e vai depois das eleições com diplomação, com posse, com os processos de impugnação e tudo mais. Mas nesse micro processo eleitoral, que é o processo de apresenta a candidatura, homologa a candidatura, faz-se as eleições e se elege, é nesse momento em que a propaganda eleitoral é possível. Porque o eleitor precisa ser informado efetivamente daquele que é o candidato, e não de quem pretende ser, de que alguém que queira ser, ou alguém que queira indicar alguém. Né? E a partir desse momento também começa a questão da arrecadação e outras coisas mais. Então é necessária a convenção, que é um marco fundamental no processo eleitoral.
Agora tem essa mudança, né, doutor Gustavo, que a gente passou por ela aqui um pouco superficialmente. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes a mudança que aconteceu em relação às coligações no caso das candidaturas a governador, a vereador.
Pois é, até a eleição passada, municipal, como acontecia também nas eleições majoritárias, os partidos se coligavam e lançavam a chamada chapa da coligação. Então você tinha, vamos imaginar, três partidos aí, né? Até pouco tempo atrás, o curioso é que a gente falava em PMDB, PSDB, PT, hoje a gente tem que falar em PSC, PYX, PW0 e tal. Mas esses partidos, então, antigamente se uniam para apoiar uma candidatura a prefeito e vinham também coligados para vereador. Então, assim, eu, você e Letícia éramos de três partidos diferentes que se coligavam e apresentavam a nós três numa mesma chapa. cada um de nós tinha uma votação específica, uma votação própria, e se nós fizéssemos apenas uma vaga de legenda, né, ou seja, o nosso coeficiente eleitoral daquela coligação nossa desse para fazer apenas um vereador, seria vereador de nós três aquele que tivesse obtido mais votos. Né? Hoje isso não acontece mais. Hoje os partidos vão apresentar suas listas de candidatos e será vereador aquele que fizer um número maior de votos dentro daquele partido, dentro daquela legenda e não mais dentro daquela coligação.
Entendi.
Então, se o partido, todos os vereadores do partido X, por exemplo, obtiverem em conjunto 50 mil votos em Vitória, nós vamos ver, dividindo o número de vereadores de Vitória pelo número de eleitores, e número de votos, na verdade, nós vamos ter o chamado coeficiente eleitoral.
Uhum.
Então, se esse partido, dos 50 mil votos que receberam todos os seus candidatos a vereador, só teve condição de fazer 4 vagas, porque o coeficiente eleitoral, por exemplo, foi 12 mil votos, então nós vamos pegar esses 50 mil votos de todos, dividir ele por 12 mil, nós vamos ter 4 vagas e um quebradinho. 4 vagas. Então, essas 4 vagas, quem ocuparão quem ocupará essas 4 vagas? Cada um dos primeiros 4 vereadores eleitos desse partido.
Entendi.
Mas não impossibilita, né, doutor, a formação de coligações para prefeito, não é isso? Os partidos podem se unirem para eleger um prefeito e um vice.
Sim, é possível que se eleja um partido e um vice em coligação. Só que essa coligação, ela só vai ter efeito político-eleitoral nas candidaturas a vereador. As candidaturas a vereador vão ser reforçadas por essa chapa encabeçada, às vezes, por um nome forte. Eles não terão reflexo eletivo dessas coligações mais. Tá? Então, os grandes puxadores de voto... Na verdade, nós teremos hoje um caminho inverso. Né? Os vereadores é que farão a eleição dos prefeitos e vice-prefeitos.
Há uma... Bom, primeiro que há uma tendência a diminuir o número de coligações. Elas vão existir, lógico, vão acontecer. Mas há uma tendência aí a diminuir justamente porque também há uma pressão dos candidatos a vereador para ter o seu candidato a prefeito, para ajudar a puxar votos, etc. É por isso que a gente está vendo um pré-lançamento de candidatos tão denso como a gente tem visto nos últimos dias, quer dizer, com tantos nomes como a gente tem visto, principalmente nas cidades aqui da Grande Vitória. Muito candidato.
Os partidos, né, Cacá, eles estão seduzindo muita gente conhecida,
uhum.
Que eles acham que tem algum coeficiente lá, algum poder eleitoral, se lançarem sua candidatura.
É isso aí.
Aquelas pessoas que chamam de puxadores de voto. Às vezes eles não precisam... Não são nem eleitos, mas eles puxam voto para aquele candidato majoritário.
Toda vez que eu ouço a palavra puxador de voto, eu lembro do nosso glorioso Jamelão.
Jamelão.
Que falava que era puxador de samba, ele falava que puxador era puxador de carro. Né?
Eu sou intérprete. É isso aí, doutor Varela. Muito obrigado, boa semana.
Boa semana para toda a família Bandeira.
E só destacando, né, doutor Gustavo Varela, que fica por conta dos cartórios, né, municipais julgarem esse ano os candidatos.
Os juízes eleitorais.
Os juízes eleitorais de cada município, né? Porque nas eleições municipais que a gente tem de trabalho aí no TRE, não que os municipais não tenham. Eu já fiz muito
plantão. O trabalho maior agora é na base. São os juízes eleitorais, isso. Depois TRE e grau de...
Nossa, como eu já fiz plantão em porta de cartório no último dia de registro, viu? Nossa.
Valeu, só pra gente terminar aqui a conversa, esses dias a Letícia me perguntou se eu cheguei a fazer cobertura de eleição na época da cédula. E olha, eu fiz, lógico. Comecei, na verdade, no jornalismo fazendo cobertura de eleição. Eram dias e dias e dias de apuração. Era uma coisa aquele negócio, uma coisa.
Eu conheci a Letícia nessa época, né?
É, né?
Letícia. Nossa, era foquinha da Gazeta.
Era foca da Gazeta e doutor Gustavo Varela, juiz eleitoral. Nossa, varava quase madrugada lá na época.
É isso mesmo.
Né, era o doutor de...
É o trabalho do juiz eleitoral... que quase ninguém vê, né? É um trabalho absurdo, imenso,
é
grande,
muito
qualificado.
Só para os ouvintes terem uma ideia, cada juiz, gente, eles vão ter que julgar, analisar a conta, analisar o processo de cada pré-candidato, cada pessoa que se inscrever, o seu Zé ali, que se inscrever como candidato a vereador, vai ter que passar pela mão daquele juiz para avaliar.
E tem prazo fatal, né?
E tem prazo para isso. Por isso que eu tô falando, a gente fazia plantão mesmo e varava madrugada para acompanhar, porque é aquilo que o senhor disse, né? É importante dizer o seguinte: Justiça Eleitoral deu ok, ok, vereador tal, o candidato a prefeito tal está apto, pode concorrer. Pode colocar a campanha na rua, né? Então, eles esperavam muito por isso, era aquela ansiedade, aí aprovou, não aprovou, porque era o momento deles respirarem. Agora sim, vamos começar a trabalhar, botar o pé no chão, correr atrás de voto. Hoje, nessa eleição, mais do que nunca, vereador, candidato a vereador, vai ter que gastar muita sola de calçado aí, viu, para conquistar.
É isso mesmo.
Ok, doutor Varela, muito obrigado. Agora sim, boa semana.
Boa semana.
Abraço.